Furquim é a diretora da Escola de Economia de São Paulo desde maio de 2023. Participou da criação da escola e desde 2018 atuava como vice-diretora. Lilian é economista de formação, graduação e mestrado, mas complementou sua formação com um doutorado em ciência política. Ela faz parte de um seleto grupo de mulheres que se tornaram diretoras de escolas de economia no Brasil. E é a mais nova, considerando homens e mulheres. É uma conquista e tanto, não é?
Estou muito empolgada, Lilian, de ter você aqui comigo falando. Obrigada pela sua presença. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre a criação da escola, né? Você estava lá quando o plano começou e seria muito legal que você pudesse contar um pouquinho sobre a sua perspectiva, como foi esse processo.
Bom, Gabi, obrigada a você pelo convite. Eu acho que é uma excelente iniciativa sua para expor aqui algumas ideias dos professores, dos alunos, enfim, a respeito da escola, da educação. Bom, a criação da Escola de Economia, ela foi, digamos, mencionada já em 2002, né? Final de 2001, início de 2002. Aqui em São Paulo, obviamente, só existia a Escola de Administração de Empresas, já com os dois cursos, né, de Administração de Empresas e Pública, num outro formato, mas, enfim, já existia.
Tá.
A Escola de Direito já tinha iniciado o seu projeto, né, um pouco antes da Escola de Economia, aí sob a liderança do professor Ariosvaldo Matos Filho, que, por sinal, sempre foi muito amigo próximo do professor Nakano. Logo em seguida, o professor Nakano recebeu um convite do presidente Carlos Ivan para montar uma escola, né, com curso de graduação, né? Lembrando que aqui em São Paulo a gente já tinha um mestrado e um doutorado em economia.
Certo. Né? Tiveram antes da graduação.
Né? Isso, que estavam na Escola de Administração de Empresas, mas nesse departamento, o que ainda existe, que é o PAE, o professor Bresser e o professor Nakano foram os grandes, assim, incentivadores e que levaram adiante a ideia de criar um curso de pós-graduação em economia de empresas na Escola de Administração. Então, a gente já tinha uma semente,
certo,
né? A semente estava ali, já tinha, foi lançado, eles lançaram em 2003 o mestrado profissional em economia, junto com a Escola de Economia do Rio, EPGE. Então, a gente já tinha ali um conjunto de professores e de cursos de economia. O professor Nakano foi convidado, eu me lembro que a gente estava já em final de quarentena do governo Covas, né? Ele tinha saído do governo e eu fui com ele junto, aqui pertinho, né? A gente ficou aqui pertinho da FGV. Ele foi convidado e ele aceitou,
certo,
né? Porque já era um sonho antigo ter um curso de graduação em economia em São Paulo, nesse mercado. Quer dizer, São Paulo é um mercado grande para tudo que você pode imaginar, de economia idem, apesar de não ser um curso que fica entre os 10 primeiros de procura nas estatísticas do INEP, né? Ele é muito, digamos assim, ele é nichado,
é um pouco,
né? Na época, inclusive, o número de alunos matriculados estava se reduzindo. Então, na verdade, o curso de economia da graduação da então nova Escola de Economia de São Paulo, ele veio para mudar essa tendência. E eu acho que a gente, de alguma maneira, conseguiu, porque outros cursos surgiram a partir dele,
legal,
com propostas diferentes, enfim, mas a economia continua sendo uma área importante a ser, claro, desenvolvida no país, né? Então, a graduação em economia e ter uma escola era fundamental, porque é isso que dá, digamos assim, esse ambiente universitário. Quer dizer, é a graduação que preenche.
Sim.
A graduação que dá uma vida
escala,
matutina, né? Eu sei que alguns alunos não vão gostar, porque é 7 da manhã que começa a aula, mas brincadeiras à parte, essa vida matutina e vespertina num prédio onde tem professores e funcionários,
traz vida, né?
Movimenta, a gente sempre aprende coisa nova, quer dizer, dá essa energia, nos traz essa energia e traz para a universidade muito do que está acontecendo lá no colegial, né?
Uhum.
E que a gente começa já a identificar e a perceber. Então, isso está acontecendo cada vez mais rápido. Então, é importante você ter essa vida universitária, eu entendo, se entende, né? A presidente entende assim, o professor Nakano entende assim, eu com certeza passei a compreender que você precisa dos alunos de graduação para movimentar, para nos fazer, nunca nos deixar acomodar, porque eu acho que é a geração que mais demanda mudanças mais rápido.
Com certeza.
Né? Uma pós-graduação acadêmica, como era o caso, não movimentaria do mesmo jeito. Que é por isso que, digamos assim, o nosso trabalho tem energia, porque tem essa molecada, que é a molecada, né, quando chega aqui no primeiro ano.
Às vezes 17, nem 18 anos.
Exato. Uhum. Quando eles vêm aqui, dá uma sensação boa, renovação, e eles colocam a gente pra frente, a gente nunca se acomoda. Né? Então, para esse projeto de expansão da FGV em São Paulo, aconteceu ali entre 2001, 2002, 2003, com direito e economia. A gente tem o nosso projeto aprovado em 2003 pelo MEC, faz o vestibular e a nossa primeira turma se inicia em 2004.
Legal.
Né? Então, a graduação começa em 2004. E esses cursos que eu mencionei da pós-graduação foram transferidos para então, escola de economia. Então, a gente nasceu já com...
Tudo, né?
Tudo, quase. Né? A pós-graduação e a graduação. Um pouco diferente, né? Mas, digamos, já com essa maturidade, eu diria.
E você acha que teve consequências para a cara que o nosso curso teve? A coisa de o nosso pontapé inicial ter sido a pós-graduação acadêmica?
Não sei se a pós-graduação necessária... Pode ser. Pensando agora, pode ser sim. Porque você vê um aluno da pós-graduação, que chega das graduações, até significativo o número de alunos que fizeram graduação em economia e que estavam indo para o nosso mestrado, doutorado, e a gente percebia que o degrau era muito, muito grande, né? É. Quer dizer, e eram de várias graduações, né?
É um degrau típico, né?
Na concepção, então, do professor Nakano, que foi dele mesmo, né, a ideia de que o curso de graduação em economia é o curso de ciências sociais aplicadas que tem na sua estrutura um conjunto de horas de formação quantitativa muito elevado, porque essa é a linguagem da economia, esse é o ferramental que a escola, que a economia exige que o aluno saia. Então, portanto, o curso de graduação de economia já veio com essa cara forte, exigente e com um conjunto de disciplinas, desde a matemática até a econometria, enfim, bastante numeroso. Acima do que é exigido, inclusive, pela legislação ali das diretrizes curriculares. Então, ele veio com uma cara de ser extremamente exigente desde o início.
E muita coisa que eu vejo hoje no nosso currículo é muito mais perto da fronteira de conhecimento, ou seja, muito mais perto ali do que geralmente a gente associa com um mestrado ou um doutorado acadêmico do que eu via, por exemplo, na minha graduação. Sim. E acho que essa é uma característica da escola, e talvez a explicação seja essa, né? A gente já nasceu ali próximo da fronteira e com vontade de diminuir esse gap mesmo que sempre existe entre as graduações e mestrados.
Né? Sem dúvida. E o mais importante é entender que esse conjunto grande de disciplinas, desse ferramental, dessa linguagem, isso não quer dizer que é mais ou menos acadêmico.
Não.
Todo curso de excelência deve buscar dar para os seus alunos esse ferramental. E às vezes, até por desconhecimento mesmo, assim, não é... Ou será que isso deixa muito acadêmico, pouco acadêmico? Não. Você, para ser um economista de altíssimo nível, você é imperativo você conhecer essa linguagem.
É.
Né? E toda a parte de uso para os modelos de estimação e toda a parte mesmo que o economista vai usar no mercado, né, financeiro ou em outra indústria, ou mesmo se ele for para o mercado acadêmico ali.
Exato.
Mas sem isso, eu não vejo como um economista pode competir em igualdade de condições com os melhores economistas do mundo. Porque hoje em dia, a concorrência é global pela vaga.
Exato.
Né? Então, assim, essa é a proposta da escola.
Legal.
Né? A gente coloca o sarrafo mais alto, porque a gente entende que a gente está garantindo para esse jovem profissional a liberdade dele escolher o que ele quiser, além de aprender melhor, como aprender conteúdos novos, enfim. ele tem um conjunto de opções adiante muito mais amplo. Que talvez seja reconhecido até com mais maturidade no mercado de trabalho, né?
Sim.
Mas, de novo, a gente está absolutamente convencido de que essa formação
rigorosa,
do ponto de vista de ferramental e todas as outras disciplinas que a gente definiu, é absolutamente imprescindível para ele ser um economista de altíssimo nível, né, que é o que a gente quer formar.
Com certeza. Né? Bom, depois do começo lá da escola, passados mais ou menos 10 anos, né, veio a ideia do PBL. Né? Imagino que, na verdade, o pontapé inicial deve ter sido há 10 anos, mas talvez já fosse uma ideia que permeava, talvez até a própria criação da escola. Conta pra gente um pouco desse momento, o passo inicial da escola adotando o método ativo de aprendizagem. E seja sincera, conta pra gente se teve algum momento que deu aquele pânico. Será que vai dar certo? Será que é loucura? Porque é um projeto muito ambicioso.
Uhum.
E com certeza deve ter tido momentos em que vocês falaram, meu Deus, será que vai dar certo esse negócio aqui?
Mas pra entender por que o PBL, eu vou contar uma história rapidinha. Quando a gente montou, né, o projeto todo da Escola de Economia, a gente fez um encontro com os professores da época do PAI, da EAESP, né, sobre o projeto.
Legal.
E naquele momento, e eu já estava estudando com o professor Nakano formas de aprendizagem, métodos de ensino, muito rudimentares naquele momento, mas ele tinha a convicção de que a maneira, não só o conteúdo precisava mudar, da maneira que eu respondi na questão anterior, mas a maneira como você entrega o conteúdo e como você faz o aluno aprender. Uma ideia de aprendizagem.
Legal.
E não alguém que repete um conteúdo que já está num livro para que ele escreva ou digite em algum documento para que ele reproduza isso numa prova. Nossa. Até a professora Priscila usa esse modo de produção como ineficiente, é isso mesmo, né? Você copia de um para outro. Exato. Até chegar na avaliação.
É um estímulo à memorização, né?
É, exatamente. Então, desde lá, a gente... Eu digo a gente porque eu e o professor Nakam é que cuidávamos do projeto desde o início, né? E continuamos a trabalhar juntos. Desde então, desde 2002, a gente já procurava, para a graduação em economia, um ensino ativo. Né, ou um aluno ativo, ou seja, a gente não poderia deixar todas as horas de interação do professor com o aluno ser no método tradicional, ou seja, o professor fala e os alunos estão ali enfileirados e ouvem o professor, etc.
Retém pouco, provavelmente.
Exato, e retém pouco, né? Já tem estudos que mostram que a retenção é muito pequena, dali a 2, 3 meses, se você perguntar,
esqueceu tudo.
Então, desde um primeiro momento, o professor Nakano já queria alguma coisa, uma estrutura que provocasse os alunos a construir, né, o conhecimento dentro de sala de aula.
Uhum.
Desde inspirações construtivistas, etc. A gente não encontrou, naquele momento, nenhuma estrutura no Brasil consolidada o suficiente, ou mesmo que existisse, para que a gente implementasse aqui. Tá. E, de fato, mesmo a literatura fora, eram poucas as evidências e tinham poucas iniciativas, uma ou outra. Mas o curso de graduação começou com o que a gente chamava de laboratórios, sobretudo para essas disciplinas quantitativas e de aplicação, como econometria e estatística. Então, a gente tinha um momento de laboratório em que os alunos trabalhavam problemas complexos, ou problemas em geral. O professor, na verdade, levava uma questão e o aluno desenvolvia, né, num LEP ou mesmo numa aula, problemas. Então tinha a parte de preleção, as aulas, e tinha os horários de laboratório. Então, desde 2004 foi assim.
Já é uma técnica.
Já é uma técnica, né? Uns funcionaram mais do que outros, os laboratórios, sobretudo os laboratórios quantitativos, é mais fácil, né? Tá mais claro ali para o professor e tal. Na época, foi uma orientação da direção para os professores e para a coordenação, então a gente não tinha um núcleo pedagógico que desse apoio como a gente tem hoje, mas funcionou. Quer dizer, eu diria que funcionou nesse sentido. O nosso curso não tinha só uma interação do professor e o aluno passiva.
Legal.
Né? Então, o nosso espírito já não era de um método.
Sim.
É, se acomodar àquele método. A gente já estava inquieto, eu diria. Havia uma inquietação nossa desde então. Por isso que a gente nunca deixou de procurar. E ali em 2011, o professor Nakano teve a informação, teve a oportunidade de conhecer uma universidade que implementou em todos os cursos.
Legal.
O que para nós era fundamental, porque o curso de economia, ele não tem só um conjunto de disciplinas que são mais aplicadas ou que são quantitativas e outras que não são, né?
Não.
Eu não vou fazer uma divisão ali, eu não gosto dessa hard science, soft science, porque não existe soft science quando a coisa é bem feita.
Não, tá.
Então, mas na área mais de humanas e na área mais quantitativa. Porque a gente queria, porque a grande dúvida é, será que qualquer método que for, ele se apresenta bem em todas, para todas as disciplinas?
É, é um desafio.
Quer dizer, quando você fala em método socrático, uma disciplina de filosofia política, você fala, ok, dá para entender. Mas será que isso vai funcionar necessariamente, sei lá, em finanças?
Talvez não, né?
Talvez não.
É.
Então, né, como é que a gente resolve? Então foi aí que a gente teve o contato com o problem-based learning.
Uhum.
Irônico e até uma coisa bem Brasil, né? A gente já tinha algumas iniciativas no Brasil em algumas faculdades também. Uhum. Sobretudo as faculdades de medicina. De qualquer forma, a gente teve contato não só com uma universidade que tinha implementado em todos os seus cursos, como eles tinham uma estrutura, tinham um conjunto de manuais, tinham experiência.
Legal.
Podiam nos dizer como adaptar a universidade àquele novo método. Não era só uma adaptação do professor, mas uma adaptação física das salas menores e tal. E uma outra cultura, né? A cultura de que o conhecimento, ele permanece, ele se solidifica, ele se enraiza se você e o aluno constroem juntos esse processo de aprendizagem, mas com estrutura.
Tá.
Né? Então, o que vai exigir da escola e nos exige sempre a cada semestre é uma preparação prévia muito profunda. Né? O professor tem que estar bem preparado, todo mundo que atende tem que saber dos princípios do método, os alunos têm que passar por um momento de encontro com esses princípios para que ele entenda por que existe tais e tais regras.
Sim, sim.
Né? Que no início muitos tiveram dificuldade, mas a literatura sempre nos disse, quando os docentes e os discentes compreendem os princípios, eles vão entender por que certas regras
existem.
Né? Não que elas não possam ser alteradas e melhoradas, mas eu digo, faz um sentido, o todo faz um sentido. Então, toda a estrutura da escola, ela se volta para um novo método. Né?
Deve ter sido bem desafiador de fazer.
Foi super desafiador. Aí acho que você me perguntou, né, se eu achei que era uma coisa muito difícil, uma maluquice e tal. Sabe que não? Porque quando eu fui trabalhar com o professor Nakano na Secretaria da Fazenda, eu vi que ele mudou a chave do governo do Estado, implementou coisas que ainda hoje funcionam e são as coisas mais revolucionárias até hoje, que é uma pena também, né? Porque poderiam ter inventado, feito outras coisas. Mas coisas banais que hoje a gente faz pelo aplicativo, IPVA eletrônico, todo o sistema de informação da Secretaria da Fazenda, toda a parte orçamentária também, compras, né, bolsa eletrônica de compras, digitalizar todo o governo. Se ele fez aquilo lá, no segundo maior PIB do país, que é do Estado de São Paulo, mudar o método de ensino não é tão complicado. E ele, quando vem com a ideia, diz assim, não, vamos mudar. E essa tranquilidade japonesa que eu aprendi a lidar nesses últimos 20 anos. De que
você acostumou, né?
É possível fazer.
Com o jeito disruptivo dele, mas que funciona.
Total, total. É. Claro que eu sempre falei com ele, falei assim, o senhor é visionário, disruptivo, meu papel é implementar.
É
óbvio que eu dizia, olha, isso aqui tá funcionando, isso aqui não está funcionando, o que eu consigo, isso aqui eu não consigo. Mas a gente sempre trabalhou muito bem nesse sentido. Então, o que eu quero dizer? Eu não tive medo. Eu tinha absoluta confiança de que ele, se eu não compreendesse tudo, ele sabe mais do que eu, ele deve tá certo, porque ele fez coisas muito mais disruptivas e mais tensas do que mudar esse método. E ele apresentou para os professores, um ou outro ficou mais preocupado, né, com relação a isso, é natural e tal, mas a gente tem um conjunto de professores tão competente e inteligente que aí todo mundo estava entendendo o que ele estava buscando com a mudança do método, né? E até hoje a gente tem um total apoio dos professores, né? Isso não quer dizer que uma escola não tenha que fazer ajustes, melhorar. Claro. Isso é intrínseco, né? Claro. Você sempre pode melhorar e fazer algo diferente com maior eficiência. Isso é básico para mim. Mas para mim é tão natural que quando eu vejo certas coisas, ou mesmo que a gente está fazendo agora, né, de transformar a escola digitalmente, ter um campus virtual no celular, eu também não achei que era complicado, nem era impossível. Porque eu vou fazer, eu vou insistir, eu vou chegar e vou montar, vou fazer. Se você não tem esse...
É uma característica que vocês dois compartilham, né, de olhar mais para o problema e para a solução do que as dificuldades que estão entre um e outro.
Exato.
Né? É obviamente desafiador para quem está ao redor, porque é o que você falou, nem sempre, né, a gente consegue ver a visão completa, mas ao longo do tempo você passa a confiar, você passa a falar, eu não estou vendo onde a gente vai chegar, mas eu confio que quem teve a ideia sabe, então vamos implementando, e acho que foi um pouco do que aconteceu, né?
Foi.
Talvez, eu imagino que vários professores tenham ficado com o pé atrás, mas hoje em dia a maior parte deles só tem elogios e percebe o método como algo que funciona, que deixa sua marca nos alunos ali, que impõe um ritmo de estudo que resulta mesmo em aprendizado, né?
É um aprendizado substantivo, quer dizer, que você tem ali, como todo método de aprendizado, você sempre tem que dar um suporte, ajudar o aluno e a aluna, ajudar o professor, a professora, ele entender toda a mecânica, né? Que eu chamo de engrenagens do PBL.
Uhum.
Todas essas engrenagens, elas têm que funcionar bem, porque senão eu não vou ter um bom resultado.
Isso,
né? Isso é muito mais exigente, né? Quando você fala, não, aplicar a teoria na prática, não é ter uma disciplina que se chama economia aplicada,
não,
no currículo.
Não é.
Em tese, é, sempre, conteúdo.
É.
É toda uma filosofia de construção do currículo e de estrutura interna da escola organizados para que isso efetivamente aconteça do primeiro ao último dia que o aluno estiver aqui tendo aula.
Isso.
Né?
Ele se acostume, né? Levar o conhecimento
para
a prática o tempo todo.
Exato. E método, existem métodos e métodos. Quer dizer, o PBL é um tipo de metodologia ativa, né? Você está participando aí da nossa reorganização do currículo para deixar o currículo ainda mais interessante, com mais flexibilidade para os alunos e alunas. A ideia é que a gente tenha também um outro tipo de método ativo mais compatível com a maturidade do aluno no curso, que é esse método Context Learning Experience que a gente vai implementar nas ênfases. Isso foi um aprendizado nosso. De anos ali, de 10 anos de PBL, observando, olha, agora ele está maduro e ele precisa de uma complementação aí das habilidades dele para que ele possa explorar ainda mais esses conteúdos de disciplinas mais focadas para a área que ele acha mais interessante, gostou mais e que gostaria de buscar um estágio. Então, isso é só com aprendizado, isso é só experimentando. E, claramente, eu vejo, de alguma forma, em escala pequena, sobretudo escala pequena, várias escolas colegiais caminhando em direção ao ensino ativo. Porque eu acho isso espetacular para o aluno.
Porque a gente realmente acredita que funciona mais, né?
Porque o método ativo, ele vai se adaptar também a uma geração completamente distinta. Né?
Bem mais inquieta, com uma sede de já conhecer, já saber aplicar, já saber para que serve, ver significado em tudo.
Exatamente.
Né? Então é uma geração diferente.
Exatamente.
Precisa mesmo disso.
E que as universidades que, em geral, incorporam menos inovações no aprendizado do que os colegiais em São Paulo, né? Eu acho que elas estão despertando. Ainda devagar, né? É muito incipiente, mas eu acho que para nós, em que começamos isso lá atrás, a gente não via eco, né? Nossa, mas como assim? Para quê?
Para quê?
Pra quê? Vocês têm um monte de candidatos, para quê?
É.
Para que mudar se o time tá ganhando? Eu falei assim, esse é o ponto, esse é o perigo.
Se
acomodar justo nesse momento, entende? Que e essa inquietação
é marca da escola.
E eu não vou. Bom, eu não vou mudar, né? Eu sou assim. O dia que ficar eu fazendo a mesma coisa sempre, aí eu vou procurar fazer outra coisa.
É, muito chato.
Por isso que eu tô me embrenhando a fazer milhares de coisas
diferentes,
diferentes, né? E tal.
É.
Então, essa novo currículo da graduação com certeza é uma das grandes joias que eu acho que a gente está entregando com todo o trabalho aí que você fez junto aos professores e professoras. Acho que os próximos vão adorar mais ainda.
Eu espero que sim. Uma outra coisa muito legal que tem aqui na escola, né, o método, obviamente, é uma das principais diferenciais que a gente entrega para os nossos alunos, mas uma outra coisa que eu acho muito, muito legal é a presença de algumas temáticas ou disciplinas no nosso currículo. Em especial, é raro ver um currículo de economia com tanto peso de política quanto o nosso, né? Então a gente tem disciplinas de ciência política no ciclo básico e a gente tem inclusive uma ênfase de economia política, e eu acho que você deve ser uma das melhores pessoas para nos explicar, até pela sua formação, né? Por que é tão importante para um economista entender um pouquinho mais de política e não separar tanto as coisas quanto tipicamente o economista faz, né?
Uhum.
O economista tem a mania de supor que tudo funciona perfeitamente, e aí acaba que quando algumas conclusões vão ali para a prática, elas não se encaixam mais na vida, porque tem a política no meio, né?
Uhum. Olha, de novo, eu vou remeter ao projeto lá atrás da escola. A gente consultou muitos modelos, né, de escola de economia,
uhum.
Disciplinas, programas, focado, claro, boa parte nos Estados Unidos e algumas escolas da Europa. O modelo, na época, da London School of Economics and Political Science, sempre chamou a atenção do professor Nakano. E tem a ver com a experiência dele de governo, né? Uhum. Ele trabalhou no mercado privado e também no governo. E ele já dava essa relevância a essas disciplinas. Claro que na primeira versão ali do curso tinha lá uma disciplina, mas não era suficiente e na época talvez não tivesse integrada aos modelos econômicos, aos modelos econômicos da moderna economia política. Não a economia política que eu tive na graduação,
uhum.
Né? Porque ela se modificou nos últimos 20 uhum. anos, né? Economia foca o seu olhar na instituição mercado. Ciência política foca no governo, né?
Sim.
Ou, né? Essas coisas não têm que estar separadas,
não,
porque quando você toma a decisão, quando você toma a decisão, você está assumindo que todo mundo concordou, que o processo, quer dizer, que você, a partir do momento que você definiu aquela política pública, você passou por todas as instâncias necessárias para que ela fosse aprovada e implementada. Entre desenhar a política pública,
uhum.
aprovar e ela ser implementada, existe um longo caminho.
Oh.
Né? Além do que, todo entendimento a respeito do que acontece num país, né, social, politicamente, exige que você tenha maturidade, conheça todas as implicações de você ter um objeto que é o ser humano, homens e mulheres, tomando decisão em mercados imperfeitos,
uhum.
né, com estruturas de tomada de decisão política completamente distintos, em regiões distintas, né, e que tem uma importância no mundo global distinto. Então, a gente precisa entender o nosso lugar.
Legal.
Né? Se você for trabalhar lá fora, num banco, qualquer que seja, você vai precisar entender o lugar daquele banco, daqueles acionistas, daquele país onde você está.
Uhum.
Se você não souber os caminhos a percorrer para você ter esse entendimento, você é um economista que eu sinto que é capenga.
Parece economista de laboratório, né?
Então alguém com um Excel, uma inteligência artificial resolveria com essa. E não é, nunca foi essa a proposta também da economia.
Uhum.
A diferença é que, em algum momento, quando você coloca essas disciplinas, elas não
têm que estar separadas do curso como um todo.
Uhum.
O professor que vai dar essa disciplina tem que entender qual é o objeto da economia, qual é a estrutura da micro, da macro, né? Para que o curso dele converse.
Claro.
Porque em tese, assim, todos os cursos têm lá, sociais, não sei o quê, mas não pode ser uma disciplina de sociologia igual para todos os outros cursos.
Sim,
né?
Exatamente.
Que precisam de sociologia.
Exato.
Ela tem que conversar e estar integrada com todo o currículo de economia. Esse é o esforço que a gente faz, né?
E isso é legal, porque no contexto do PBL dá para ver isso realmente acontecendo, porque essas disciplinas que você citou, né, como filosofia, como ciência política, elas usam exemplos, às vezes a mesma situação do que as disciplinas de economia.
Sim,
vendo entendi. Exatamente a mesma coisa por outros lados, né? Eu estava vendo recentemente, né, material de ciência política, de introdução às ciências sociais, na verdade, e eles usaram exemplos ali de economia do gênero, né, que eram exemplos muito parecidos que a gente tinha, por exemplo, no workbook de econometria,
uhum.
olhando aquilo de um ponto de vista de vamos estimar
uhum.
diferenças salariais. Então fica integrado e o PBL ajuda até nessa integração, né, das disciplinas no todo.
Sem dúvida. Quando a gente decidiu implementar, por exemplo, a disciplina de filosofia política e ética, eu falei o seguinte, olha, você como economista, você tem que saber, quando você for tomar uma decisão, pelo menos responder três questões, né? O que é politicamente possível,
uhum.
economicamente viável e moralmente correto.
Muito bom.
Às vezes a gente consegue, talvez, os dois primeiros. Né? O terceiro, que é o que é moralmente correto. Quer dizer, e essas são as três perguntas, muito simplificadamente, óbvio, né?
Uhum.
Que você e que a gente deve conseguir fazer com que eles respondam ao final do curso.
Muito legal.
Porque aí você forma um economista, um cidadão completo.
Sim.
Que vai ou então ser acadêmico, ou vai trabalhar num equity, ou vai almejar ser ministro da Fazenda.
Perfeito. Mas tudo tem que ter esses três aspectos.
Né? Quer dizer, se eu consigo dar para ele essa noção
uhum.
de que eu tenho uma questão econômica óbvia, para nós é óbvio, né?
Sim.
Tem que caber na conta, a gente gosta de dizer, ah, não existe almoço grátis, e tal, tal, tal. A gente gosta de dizer isso. Ah, mas tem a questão política.
Claro.
O que é viável?
É.
Qual que é o subótimo aqui?
É.
Quais são as outras alternativas? Como é que eu encontro uma solução criativa se eu não vou conseguir aprovar politicamente ou internamente numa corporação tal decisão?
Uhum.
Porque a gente vai trabalhar em organizações. Ponto.
Exato.
Ponto. A não ser que você deseje fazer uma startup, em algum momento ela vai tornar uma organização.
Vai ser
você igual. Você estava sozinha, ela dá certo, você precisa tornar uma organização.
É.
A gente vai trabalhar em organizações, que tem cultura, que tem uma série de coisas ali. E por último, que é moralmente correto. Então, no mínimo, a gente tem que apresentar esses dilemas, essas questões, para esses jovens... E eles se preocuparem em responder isso. A fazer uma avaliação
uhum.
A respeito de quanto que está correto moralmente. Se é aceitável ou não.
É, ficou uma formação mais completa, né?
Exato. Exato. Sem ser enciclopedista. Isso não é... Que é o que eu acho que é o erro que a gente acaba cometendo no Brasil em geral. A gente, não, a gente quer um conhecimento profundo.
Uhum.
E levar os alunos saírem daqui... com habilidades, para que ele possa aprender tudo que qualquer coisa nova que vá a ser
uhum.
inventada, que será,
com certeza.
Ele sabe identificar que usos ele pode fazer daquilo que foi inventado. É aquela discussão banal, que ficou banal, né? É você fazer perguntas corretas e bem feitas para uma inteligência artificial.
Uhum.
Esse é o mínimo que você aprende aqui.
É.
Você saber fazer as perguntas concretas, corretas
uhum.
né? e concretas também. Então, eu acho que é isso. Então, né, quando veio toda essa a pandemia, essas mudanças todas tecnológicas, eu confesso que nos meus momentos de... Né, quando o estresse do dia que eu me coloco embaixo do chuveiro para saber se o meu dia... Se a gente está indo no lugar, pro caminho certo, dizer, putz, ai, que bom. Que bom que a gente fez a mudança do TBL. Que bom que os alunos e alunas saem daqui com uma maturidade para responder os problemas complexos e lidar com essa novidade toda.
Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque no fim das contas a gente sabe que talvez a coisa mais valiosa que a gente está entregando para eles é que eles são capazes de aprender
coisas que inevitavelmente não sabemos hoje.
Exatamente.
Né? A gente, é a única Exatamente. Certeza que a gente tem sobre o mundo.
Exatamente.
É que vai ter coisa lá na frente que eles vão ter que saber que a gente não sabe hoje.
E eu acho que é isso que diferencia a escola.
É.
Eu não tô te dando só um conteúdo de fronteira que sempre foi.
É.
Eu tô te dando essa capacidade de você aprender qualquer coisa.
Perfeito.
Entende? E é isso que sim torna o curso exigente e tem esse método. Que às vezes nem todos se adaptam, mas também não tem problema.
É.
Não tem problema. O fato é que a gente assume que esse é o nosso, essa é a nossa proposta. Né? A gente tem essa... É, com clareza a gente gosta de dizer isso. Exato. Quer um desafio? Quer vir para uma estrutura que está o tempo todo pensando em como te ensinar melhor?
É aqui.
É aqui.
É aqui. Para terminar nosso papo, eu sempre ouço você falar sobre a FGV ESP 2.0. Uma revolução que está por vir, que já está acontecendo, os seus primeiros passos. Seria muito legal você, como nova diretora aqui, poder compartilhar com a gente qual é a sua visão, da onde vem esse nome, da onde vem essa revolução que você tanto fala para a gente.
Então, acho que não só porque a gente completou 20 anos e 10 anos de PBL, a gente gosta de olhar para trás e ver o que que a gente fez bem, que pode melhorar, aquilo que não funcionou tão bem, que a gente tem que modificar, alterar, etc. Então, essa é uma obsessão, né? A escola sempre foi pequena e enxuta, e o que a gente tá acontecendo aí nos últimos um ano e meio, dois, é a gente crescer, né? Com ter mais pessoas para que a gente possa oferecer mais serviços para os alunos. Mas mais do que isso, a gente oferecer esses serviços construindo aqui uma instituição baseada em dados, baseada em evidência. E para isso, essa é a visão de fronteira do ensino e da pesquisa, é você coletar dados, identificar em que momento o aluno ou a aluna precisa de uma ajuda, de uma intervenção, de um apoio.
Legal.
Com evidência. Então, olha, se eu identifico que tais e tais disciplinas, se ele reprovar, eu tenho uma alta probabilidade de ter dificuldade de completar o curso, então eu vou ajudá-lo antes.
Claro.
É nos anteciparmos a essa situação, sermos capazes de identificar e atuar.
Certo.
Né? Não é invadir a privacidade de ninguém, não é se meter na vida de ninguém, nem nada. Não, sermos capazes de olhar para o aluno antes da nota, da prova. Porque quando a nota chega no sistema e eu vejo... Eu tenho pouca margem de manobra.
Uhum.
Tenho menos do que eu gostaria.
Sim.
Né? Então, eu quero, assim... Meu mundo ideal, assim... Lá na frente... com tudo que a gente pode contar em termos de informação e de apoio... nichar bem a demanda, escolher os... Né, definir claramente quais são as habilidades que a gente gostaria dos candidatos e candidatas para os nossos cursos, etc. O mundo ideal seria o seguinte... Não quero que ninguém jubile mais, porque todo mundo entendeu qual é que era o curso, trabalhou bastante, se dedicou, fez o fit da escola com ele e eu consegui ter ferramentas que ajudasse ele a não jubilar, entende? E eu acho que o PBL e com as estruturas que a gente monta, a gente quer olhar para... Né? Não estou dizendo que eu vou conseguir cumprir, mas ao menos minimizar o maior número, minimizar esse tipo de acontecimento. Ou seja, a gente não ter essa situação porque a gente não tentou, de todas as maneiras. E eu acho que todo esse uso de learning analytics para que a gente ofereça para os candidatos, ou de alunos, né, e alunas da escola, essa informação, eu acho que pode ajudar brutalmente.
É uma forma de personalizar, né? De individualizar. Exato.
Claro, você tem a opção de... E isso acontece, né? Não, não, ninguém jubila se você não exige.
Ah, não. Sim.
Isso não é uma alternativa aqui. O ponto é eu oferecer uma ajuda para esses jovens enquanto estão aqui antes das notas. Identificar antes. Então, essa é uma das coisas que a gente quer implementar e a gente está fazendo. Toda a revolução que a gente fez com o campus virtual, que é o Teams, né? A escola hoje opera integralmente dentro do Teams, com mais serviços, mais atenção, com colaboração, usando as ferramentas que tem lá disponíveis. E o mais interessante é que isso vai ser implementado por outras escolas da fundação. Então, deixa de ser um projeto exclusivo da escola, mas a fundação está indo nessa direção também. Legal. E é um case da Microsoft que eu estou conversando com várias universidades do mundo inteiro sobre o que a gente fez aqui. Então, a gente tem, às vezes dá pouco valor das coisas que nós brasileiros fazemos, mas a gente pode ser muito criativo, entende? E eu estou muito feliz de poder apresentar para outras universidades o que a gente fez aqui. E isso muda também toda a área de apoio da FGV, porque ela passa a entender que a gente precisa coletar dados com qualidade para que a gente tome decisões cada vez melhores, né? Além disso, eu digo que é a escola de economia 2.0, porque aí é o que eu antevejo como minha gestão, os projetos que eu acho que são relevantes para a escola, né? A gente teve uma reunião de planejamento onde eu elenquei pelo menos alguns deles, dos mais relevantes, né? A reforço na nossa área de pesquisa aplicada, uma reorganização aqui interna, mais serviços para os alunos, sobretudo na área de alumni, de carreiras, né? Que a gente acha importante. Mostrar mais aquilo que se produz dentro da escola. Eu brinco aqui, a gente faz muito, né? Uhum. E a gente, às vezes, não é tão bom no marketing, mas a gente precisa evoluir e precisa mostrar para as pessoas coisas interessantes a gente faz aqui, além de outros serviços internos aqui para os professores, para que a gente possa enxergar melhor a carreira de todo mundo e ver a contribuição institucional que cada um dá para a fundação. Então, eu acho que está sendo muito legal, porque a gente está influenciando mudança dentro da própria fundação, que eu acho que é fundamental a gente tomar decisões baseadas em dados, em evidência. E é um caminho que se acelerou por conta da pandemia.
Com certeza. Né?
Então, essa iniciativa da Escola de Economia de ir para o Teams ali era meio que dizendo, ó, essa é a janela de oportunidades, a gente está meio que de braços abertos a novas tecnologias. Vamos aproveitar, porque talvez as coisas desacelerem, né? E você vê que no mundo meio que desacelerou, né?
Exato.
E veja, transformação digital, oferta de serviços de qualidade para os alunos e para os professores, é ele reduzir o máximo de tempo e de fricções no contato que ele tem com a escola e com a organização. Ele tem que resolver tudo rapidamente, pelo aplicativo, ele tem que se matricular rapidamente, ele tem que fazer uma inscrição que não tenha dúvida de como fazer, ele sabe onde é que estão as informações, ele sabe com quem conversar, ele tem uma resposta em menos de 24 horas, isso é serviço, né? E eu acho que as pessoas precisam ter um serviço de excelência, né? E claro, 2.0 também, porque a gente vai para um novo prédio, um prédio maior, para dar conta do nosso crescimento, dos nossos projetos, a gente vai ali, a fundação, na verdade, tem aqui o prédio da Plínio Barreto, para onde a gente vai se mudar junto com a Escola de Direito, então uma vida universitária ainda mais interessante. Tem o novo prédio ali da Picarola, então a gente vai ficar numa linha aqui, meio que para frente ali, se volta para 9 de julho, né, para a Avenida 9 de Julho, e eu acho que isso é muito animador, porque você está numa organização que está crescendo, está se modernizando, e eu sinto muito orgulho de trabalhar aqui.
Certamente um outro aspecto que você humildemente não mencionou, mas que eu faço questão de falar, é que ter uma mulher frente à nossa escola é certamente é inspirador para todas nós. Uhum. Professoras, alunas, estava falando hoje, inclusive, com uma aluna sobre isso, que ela falou que ela não te conhece pessoalmente, ela é do primeiro ano, e ela não te conhece pessoalmente, ela falou assim, eu quero muito conhecer a Lilian, porque agora a Escola de Economia tem até uma diretora mulher. Então, esse impacto que, com certeza, existe de colocar mulheres em né, posições de liderança, com a exposição que essas posições trazem, para inspirar outras, com certeza está aí no bolo ESP 2.0 que você não mencionou.
Aí eu acho que é mais o presidente, né, que resolveu, a gente fica até emocionado, né? Digamos, claro, tem processo, né? Todo, né? Me candidatei, como todos os candidatos que se apresentaram.
Sim.
E eu fiquei muito feliz de ter sido escolhida, mas eu falei para ele, né, que eu não tinha dúvida de que eu conheço a escola
É, com uma palma da sua mão.
Com uma palma da minha mão e que eu tinha clareza do que devia fazer.
É,
né? E que eu achava que o que a fundação precisava era uma pessoa como eu, né?
Uhum.
Então, eu não sou um conjunto de bullet points de um currículo, né?
Claro que não.
E quando eu mandei, eu tinha que mandar um currículo, eu falei, mas pera lá, eu vou falar que eu tivesse experiência, mas eu tô há 20 anos na fundação.
É.
Né? O que exatamente as pessoas vão entender a minha experiência? Eu precisava contar uma história. Eu não sou um currículo, eu sou uma história.
Com certeza.
Foi isso que eu falei numa reunião fechada para outras mulheres executivas. Eu falei, olha, você tem que se apresentar enquanto história, enquanto uma trajetória, porque é muito difícil. E ainda é.
Com certeza.
Porque a mulher nunca é considerada como a mais cotada, né?
Não é para onde naturalmente os olhos se viram, né?
Não. E a gente tem que estar 300% preparado.
É.
Porque o que ocorre muitas vezes é as pessoas estarem pouquíssimo preparadas e se candidatarem. Primeiro a gente tem que se candidatar mais a qualquer coisa.
Se expor, né?
Se expor, se candidatar, né? Uhum. Não vale ser síndica, porque isso a gente sempre se candidata e ganha, e sobra pra gente pra sempre.
É.
Mas eu digo a tudo, a todo cargo, a todo desafio novo,
sim,
entende?
Sim.
Porque senão você, mesmo que talvez você não faça toda a trajetória, você vai inspirar outras pessoas, você vai mostrar para as pessoas que isso é possível.
Abre caminhos, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E um outro aspecto que aí tem a ver com a minha personalidade, eu sou aquela que executa e apresenta resultado, né? Então, o papel que eu entendo de um diretor de escola, de uma diretora de uma escola na fundação, que é o como eu pretendo e estou trabalhando, é pensar no futuro, executar, entregar, né? Não é alguém que se expõe demais, eu não tenho esse perfil, acho que outras pessoas têm esse perfil ótimo que façam, mas eu entendo que os efeitos que eu posso deixar para a instituição, para a organização, para os alunos e para os professores, alunas e professoras, eu tornar isso aqui melhor, efetivamente.
Uhum.
E não é tá muito presente, assim, às vezes, o tempo todo, visível, tão visível, como eu sei que hoje a sociedade quase que exige, né?
Você
tá super visível. Não, eu não vou me apresentar quando for necessário, estritamente necessário, mas eu acredito que o meu impacto maior ainda tá por vir.
Com certeza.
Entendeu?
Com certeza, estamos ansiosos.
Opa.
Muito obrigada, Lilian, pelo seu tempo, pela conversa.
Obrigada
a
você.